Bom dia a todos. Quero apenas fazer um breve convite para a frente parlamentar do Livre Comércio Desburocratização, que acontece na próxima semana. Teremos um primeiro encontro, queremos falar de alguns temas que estão atrapalhando e burocratizando a vida dos catarinenses, daqueles que geram emprego e renda. Principalmente nesse primeiro encontro, vamos falar sobre o tema da vigilância sanitária e o projeto que tramita nessa casa, que é o Código da Vigilância Sanitária, que tem como objetivo facilitar a vida daqueles que empreendem. Não faz mais sentido nós termos atos autorizativos, temos que ter uma visita de um fiscal da vigilância em algumas atividades que não oferecem risco nenhum para a sociedade, e às vezes essa atividade não abre porque a visita leva 4, 5, 6 meses ou mais para acontecer, e aí a pessoa não abre a sua atividade, não trabalha, não gera renda, porque não tem na sua mão um documento que é o da vigilância sanitária, sendo que a atividade que ela faz não oferece risco algum. Por que temos que ter uma visita de um fiscal da vigilância sanitária em um estúdio de fotografia, em um escritório de advocacia, uma clínica de psicologia? Por que precisa disso para que a pessoa comece a trabalhar? Nós temos que começar a inverter essa lógica, começar a passar para a lógica da confiança nos indivíduos e não da lógica da desconfiança, que todos estão errados até que provem o contrário. A frente vai debater isso. Eu também tive algumas e fiz algumas emendas, na verdade 18 emendas no Código da Vigilância Sanitária que tramita nessa casa. Infelizmente na CCJ esse código, essas emendas não passaram, sem muita justificativa no parecer do porquê. Por isso que fiz inclusive um requerimento para vir a plenário esse meu recurso contra essa decisão, porque simplesmente minhas emendas foram na direção de mais liberdade econômica e também na direção do que preconiza a Lei da Liberdade Econômica, aprovada no ano passado no nosso Congresso Nacional, liberando 287 atividades da necessidade dessa visita prévia, do alvará prévio, para que alguém comece a fazer o seu trabalho, sendo que essas atividades, como o nome já diz, são de baixo risco, não oferecem risco nenhum à sociedade. Então, por que a gente precisa de uma autorização para começar a trabalhar? Isso me parece algo até medieval. Você precisa que a autoridade diga: você pode começar a trabalhar, para então ir atrás do seu sustento, para então sustentar a sua família. Não faz sentido nenhum. E também, claro, vamos discutir nesse encontro da frente parlamentar a reforma da Previdência que tramita nessa casa e que é de necessidade absoluta para o Estado. Nós temos que aprová-la e aprová-la o quanto antes, porque o nosso rombo do ano passado já foi de 4,2 bilhões e só o rombo, só o que falta, só o buraco, já é maior do que todo investimento em saúde, todo investimento em educação, todo investimento em segurança. Então, até coloquei um cartaz na frente da porta do meu gabinete, convidando para aqueles que quiserem debater e conversar. Eu honestamente estou aberto à conversa, ao debate, só faço três requisitos. Primeiro, discutir com base em números, né? Não vamos discutir com base no emocional, porque esse discurso, muitas vezes baseado apenas no que se sente, não leva a nada e não coloca dinheiro no tesouro do Estado. Isso não resolve o nosso problema. Vamos falar com base em números, com base em planilhas. O segundo, ser honesto, né? Acredito que ser honesto e admitir que existe um grande rombo ali no nosso Estado é um requisito fundamental. Não adianta e não leva a nada a discutir se a premissa de quem debate é de que não existe problema nenhum. E por último, ser responsável e dizer se você defende algum benefício, se você defende algum bônus, algum benefício para a sua categoria, seja responsável, diga da onde vai sair esse dinheiro, se vai sair de aumento de impostos ou se vamos diminuir o repasse para a saúde, educação e segurança. Cumpridos esses três requisitos, meu gabinete está aberto para debater com quem for a reforma da Previdência, porque esse é um tema que, sem dúvida, tende a ser o mais importante esse ano nesse parlamento. Então temos que debater e meu gabinete está aberto a isso e vou defender essa reforma e vamos debater sobre isso na frente parlamentar também, porque é curioso, quem está na iniciativa privada, quem está gerando emprego e renda lá e pagando imposto, tem que debater isso sim, porque afinal é esse setor que está pagando todo o endividamento, todas as custas, todo o déficit que a gente gera no setor público. Então, nada mais justo do que esse setor também, o setor privado, a iniciativa privada, que paga a conta, também debater sobre a conta que nós estamos discutindo e criando aqui. Então, na próxima terça-feira, estão convidados todos para a frente parlamentar. Quem quiser participar, as portas estão abertas, bem como as portas do meu gabinete. E eu ouvi uma fala hoje aqui mais cedo sobre Celesc 100% pública. Eu sempre acho curioso, porque quando eu vou ver quem defende a Celesc pública, eles nunca são acionistas da Celesc. Eu sempre convido, quem defende a Celesc pública deveria investir a sua poupança, deveria pegar o seu dinheiro, aquilo que guarda, e investir na Celesc. A Celesc tem ações negociadas em bolsa. Por que então, se defende uma Celesc assim, por que não vai lá e compra ações, investe o seu dinheiro? Vai lá, põe dinheiro na Celesc, investe, compra ações. Ué, não defende tanto, não acha um negócio tão bom? Se acha um negócio tão bom, deveria ir lá e botar dinheiro na Celesc, investir, comprar ações. Vai lá, invista o seu dinheiro, ao invés de botar em outros investimentos, bote lá, bote na Celesc, invista, compre ações. Obrigado.